Eu fiquei pensando nessa frase, né? Seu corpo, suas regras. Em que medida eu sou autônomo para definir as minhas regras? Até onde eu posso, de fato, falar que o meu desejo é o meu desejo? Entendo que politicamente isso está muito correto, tem que ser assim mesmo, meu corpo, minhas regras, mas se a gente quiser levar isso para um nível mais profundo, como é que eu estabeleço as minhas próprias regras? Como é que eu estabeleço as regras para o meu próprio corpo? Será que eu sou tão autônomo assim para decidi-las? Ou será que tem uma mídia aí que fica falando como o meu corpo tem que ser e o que eu tenho que fazer com ele? Que pressuposto utilizo para definir as minhas regras? Acho que isso é uma questão importante.
Vivemos uma época em que a liberdade dos corpos, mais que um assunto, é uma bandeira. Ainda assim, as encarnações sobre o próprio corpo são comuns a pessoas de todos os gêneros. Esse que você ouviu aí é o psicólogo e psicanalista Yuri Garcês. Ele atende em uma clínica especializada em pessoas da comunidade LGBTQ+, em São Paulo, e é o nosso entrevistado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e esse é o podcast da semana. Quando o assunto é corpo, é natural que se pense logo no corpo da mulher. Afinal, ele sempre foi alvo de discussões como a da objetificação, a do aborto, a da gordofobia, a dos padrões de beleza inalcançáveis. Mas o corpo masculino também sofre com certos padrões. Hoje é uma busca pela hipermasculinização, uma potência à prova de tudo. Ouve o meu papo com Yuri Garcês. Ele é doutor em psicologia pela USP Ribeirão Preto e faz uma reflexão sobre o corpo do homem. As mulheres, elas sempre foram muito pautadas por padrão de beleza, muito cobradas por eles. E como reflexo, a gente vê hoje uma politização em torno do corpo feminino. Protestos como Free the Nipple, protestos contra a gordofobia. Isso também se encaixa no corpo masculino?
Eu entendo que, não sei se num nível político nesse sentido, né, de protestos, de reivindicações sobre diferentes corpos possíveis, mas eu acho que tem um efeito político como consequência, quero dizer. Acho que o corpo masculino tem passado por transformações que acabam tendo repercussões nas formas de expressão da masculinidade, das relações com o corpo e com relações afetivas sexuais, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que dá pra gente observar hoje em dia uma hipermasculinização, né? Uma tentativa de hipermasculinização dos corpos, né? Então, tem que ter um corpo sarado, definido e com um tanquinho. E eu acho que isso tem efeitos políticos, sociais muito importantes, né? Não sei se dá para dizer de uma reivindicação, pelo menos não tão forte ou tão proeminente como a gente observa no feminismo, né? Nos diversos movimentos feministas. E aí eu fico pensando, né, em corpos distintos, por exemplo, corpos negros excluídos e colocados à margem social, mas que reivindicam esse lugar de potência e de existência justamente pelo fato de serem distintos, de serem não alinhados às normatividades que nos atravessam o tempo inteiro. Eu trabalho numa clínica, né, a gente tem uma clínica LGBT, que a gente chama, que é especificamente, não trabalhamos só com essa população, mas especificamente com pessoas LGBT. E uma das grandes queixas de homens trans, principalmente homens trans negros, é essa ideia de que o corpo negro masculino, né, seria hipersexualizado, então necessariamente um homem trans negro vai querer ter muitas relações sexuais com diversas parceiras ou parceiros, enfim. E acho que isso também está um pouco presente no universo heterossexual e cisgênero, né, na medida em que não é incomum a gente escutar ideias preconceituosas, inclusive, de que homens negros teriam um pênis grande e uma virilidade muito mais exacerbada, e por isso, então, eles teriam mais um melhor desempenho sexual ou estariam mais ligados à sexualidade do que outros corpos. Acho que isso tem raízes histórico-culturais, imagino que tenha um pouco a ver com a escravidão, inclusive, de corpos que aguentam, né, que estão ali sendo explorados o tempo inteiro e por isso, talvez, estivessem mais ligados a um vigor que a gente ilusoriamente relaciona necessariamente à sexualidade, né? Antes das pessoas se interessarem pelas pessoas, né, pelos sujeitos, se interessam pelo sexo daquele sujeito, porque imaginam que aquele sujeito vai ter um sexo que vá satisfazer mais.
Você nota, entre você atende da comunidade LGBT em relação à heterossexual, uma diferença na importância do corpo para as relações, para a vida?
Sim, pelo menos na minha experiência isso é bem marcante, assim, como o corpo, em geral, para homens cisgênero, homossexuais, o corpo tem um peso um pouco maior para as relações, né? Então existe, em geral, né? Não dá para generalizar, mas em geral, nesses sujeitos existe uma busca maior e mais evidente por essa hipermasculinização. Passam o dia inteiro na academia, nunca estão satisfeitos com os corpos, imaginam que nunca vão atingir um padrão de corpo que é desse homem definido e grande, másculo, né? Em contrapartida, homens heterossexuais, em geral, também, claro, pela minha experiência, que é muito particular, trazem essa questão do corpo muito mais com uma ideia de dar conta de uma relação sexual. Né? Então, acho que está muito mais ligada, de fato, ao ato sexual em si, do que a uma fantasia, uma ideia do que pode ser importante para um ato sexual, entende? No caso dos homens homossexuais, o corpo. Questões como ejaculação precoce, impotência sexual, estão muito mais presentes em homens heterossexuais do que em homens homossexuais, em geral. Acho que isso tem a ver também com uma cultura, inclusive, machista, né? De que um homem heterossexual mais velho com barriguinha de cerveja, inclusive, talvez seja até valorizado, né? Um homem homossexual, em geral, com barriguinha de cerveja, não é muito valorizado no meio, né?
Que loucura isso, né? É quase como se você tivesse uma pirâmide hierárquica, assim, de quem vale mais no mercado sexual, amoroso.
De alguma forma, acho que essa pirâmide fica mais marcada nas sexualidades que não são a norma, né? Porque tem um pouco isso também, né? A norma já tá dada, né? Homens heterossexuais cisgênero são assim, ponto, a gente que aceite, né? E, inclusive, entendo um pouco que essa busca por uma afirmação pelo corpo e por outras vias que não as relações exatamente, né, passam também por uma tentativa de se adequar de alguma forma a uma norma, né? Então, bom, não correspondo a uma expectativa heterossexual, mas eu sou bonito, meu corpo é lindo e eu consigo ter as relações que eu gostaria de ter. O meu valor não é menor porque eu sou homossexual, sabe? E é claro, não quero generalizar aqui, né? Acho que isso é muito particular, assim, mas dá para observar essas diferenças.
Qual é a origem dessa busca pelo corpo sarado?
Então, historicamente, a gente sempre teve uma valorização, na verdade, uma desvalorização de tudo que é feminino, né? Isso não só na sociedade, vivemos todos em uma sociedade machista e heterossexual, né? E isso, é claro, tem atravessamentos em todos os sujeitos, inclusive nos sujeitos que não se reconhecem como heterossexuais. Então, em geral, tudo que é feminino é desvalorizado. Cuidado, calma, paciência, carinho, todos os aspectos que são atribuídos ao feminino são desvalorizados. E isso passa pelo corpo também. Então, um corpo que não é rígido, né, que não é forte, que não é másculo, isso também vai ser desvalorizado socialmente. E isso acontece, em geral, na comunidade, né, LGBT, isso especificamente nos homens gays. Né? E aí, tanto que, por exemplo, existe uma categoria no universo gay, que é a categoria urso, né? Você já deve ter escutado falar. Que é um outro tipo de virilidade, mas então não é esse corpo forte, mas é um corpo grande, másculo, geralmente peludo, né? Que também tem uma ideia de cuidado, de proteção, que ainda que socialmente possa ser atribuído ao feminino, está representado numa figura extremamente masculina, né? Então barba, né? Bigode. Não é incomum a gente escutar que talvez homens gays que desempenham um papel ativo no ato sexual, talvez nem sejam gays, porque a ideia de ser penetrado também está ligado à feminilidade. Então, se você vê um homem que tem um trejeito um pouco mais feminino, quase automático a gente pensar, bom, talvez esse sujeito seja homossexual e ele seja o passivo da relação. E aí tem toda uma desvalorização também sobre esse corpo, que é o que é penetrado, que é o que está, de alguma forma, sendo subjugado a um corpo que é mais másculo que ele, né? E as coisas não têm nada a ver uma com a outra, necessariamente.
Historicamente, também, desde a infância, a gente ouve uma espécie de competição entre os homens sobre tamanho. Essa ainda é uma preocupação para os homens?
Olha, pela minha experiência, e não só na clínica, mas também enquanto homem, cisgênero, e enfim, com amigos, tanto hétero como homossexuais, eu tenho percebido que é cada vez menor essa preocupação com o tamanho. Acho que essa ideia de tamanho sempre esteve, não sei se sempre, mas em geral teve muito relacionado a uma ideia de que o sexo diz respeito só à penetração. Pênis, vagina ou pênis, ânus, ou enfim, é só uma relação sexual genital, né? E aí, também o tamanho do pênis, em geral, estava muito associado a uma ideia de potência e virilidade, né? Então, se o meu pênis é maior, eu sou melhor que você, sou mais forte que você, sou mais interessante que você e tal. Acho que hoje em dia as formas de se relacionar sexualmente também têm se alterado um pouco, né? Então, acho que sexo hoje em dia deixou de ser só penetração, né? Acho que a gente tem aprendido, enquanto sociedade mesmo, né? E acho que isso tem a ver com movimentos sociais, movimentos de luta, inclusive, das mulheres, né? De reivindicação de outras possibilidades de existência, que o sexo não é só pênis, vagina, pênis, alguma coisa, né? Então, talvez o tamanho do pênis tenha caído um pouco de importância, né? Porque ele deixou de ser o único instrumento possível. Acho que passa um pouco por aí. Então, sim, acho que é cada vez menor essa preocupação com o tamanho. Ainda existe uma ideia de que acho que também está ligada a essa ideia de que o pênis é a representação do sexo, no fim das contas, né? Mas de que se o homem não está com o pênis ereto, ele não está gostando, ou ele não está satisfeito, ou está pensando em outra coisa, né? Não necessariamente. Acho que sempre existiu um pouco essa hipervalorização do pênis, né? Como se ele fosse o representante máximo de um poder, ou de um lugar, ou de uma habilidade que tem caído, assim. Acho que passa por essa preocupação também com o tamanho.
Na sua experiência clínica, quais são as principais queixas que as pessoas trazem em relação a seus corpos, sejam elas ligadas à sexualidade ou não? Fiquei pensando, gordofobia é uma questão para os homens? Que problemas de autoimagem? Enfim, quais são, se você pudesse me dar assim, uma ideia do que é um top, um pódio, o que está no pódio?
Eu acho que em geral, por exemplo, não quero generalizar, porque isso também não seria justo, né? Mas, em geral, na minha experiência particular, homens heterossexuais, quando trazem essa questão, dizem muito com, né, isso de potência sexual, então de capacidade de manter uma relação sexual, e mais de uma na noite, enfim, isso aparece como uma questão. Não é incomum escutar queixas de mulheres heterossexuais, principalmente, com relação à gordofobia. Isso, independentemente das mulheres tem um corpo gordo ou não. A questão do peso, para a mulher em geral, é muito, muito marcante.
Você nota essas encanações com o corpo em diferentes faixas etárias? Ou é uma coisa mais, assim, sei lá, entre os jovens, não sei?
Tá em todo mundo. Tá em todo mundo, em alguma medida mais, alguma medida menos, mas atravessa todo mundo. Acho que, em geral, pessoas mais velhas, de mais idade, talvez estejam um pouco mais preocupadas com algum tipo de norma. Assim, né, ou responder a alguma expectativa social, seja em termos de corpo ou de sexo ou de sexualidade. Mais jovens têm menos encanações com o corpo ou com o desempenho, ou isso diz muito das transformações pelas quais a gente tem passado enquanto sociedade, né, que ainda que a gente esteja vivendo um momento de recrudescimento do conservadorismo, né, de um jeito assustador, né, ao mesmo tempo isso em alguma medida dá as condições para que exista um contraponto de, bom, a gente vai reivindicar mais, então, né? Porque é isso, das gerações passadas, sei lá, pensa a geração dos meus pais. Era completamente diferente o entendimento do sexo e das possibilidades de ser, inclusive. Era uma coisa meio dada. Bom, você vai casar com uma mulher, vai ter filhos, vai trabalhar, geralmente, a vida inteira no mesmo lugar, e a sua vida é essa, entendeu? Acho que hoje em dia a gente tem outras possibilidades de, inclusive, não se relacionar com alguém. Isso deixou de ser uma grande questão, né? Sei lá, por exemplo, mulheres hoje em dia não precisam necessariamente afirmar a sua feminilidade a partir do momento que elas são mães, né? Ou para o homem, né? O fato de virar pai ou de constituir uma família, né? As coisas têm se transformado e isso atravessa os nossos entendimentos sobre quem somos, né?
A ideia dessa entrevista, ela nasceu de um relato de uma pessoa da redação que contou que alguns amigos, às vezes, não conseguiam aproveitar o sexo por uma encanação com o próprio corpo. E aí a gente achou que isso valeria um papo. Isso é algo que você ouve na clínica?
É comum escutar isso. E eu acho que isso vem principalmente de duas ideias que a gente tem, que acho que são um pouco enganosas. Primeiro, de que em uma relação sexual haveria um encontro, né, e que esse encontro seria complementar, assim. Então, eu vou transar com tal pessoa, a gente vai estabelecer essa relação e vai se completar nisso aqui, né? Isso é uma falácia. De toda forma, quando a gente vai se relacionar sexualmente com alguém, a gente quer ter prazer. A gente pode querer dar prazer também, mas no fim das contas a gente tá ali pra gente mesmo, né? E essa fantasia de que, de alguma forma, a gente satisfaria o outro em todos os níveis, né? Ou de que o outro necessariamente nos satisfaria. E nessa ideia errônea de que a gente vai ser o objeto total de outras pessoas, ou que essas pessoas vão ser nossos objetos totais, e não, é impossível. Tem sempre uma falta que é constituinte que vai passar pelo sexo também, e não se dá conta disso, eu acho que cai nesse lugar de, bom, meu corpo tá errado, não vai satisfazer, não vai dar prazer, não vai ter prazer, porque não tem um total aqui, não tem uma completude que vai acontecer, não consigo.
Tem alguma saída pra isso, pra quem se sente assim? Psicanálise, anos?
É. Acho que se tiver num nível desse, né, eu não consigo me relacionar afetivo sexualmente porque estou encanado demais com o meu corpo, bom, vamos procurar ajuda então para tentar entender por que esse corpo está dizendo nessa relação. Ou o que não está conseguindo ser dito, na verdade, nesse impedimento. Mas acho que um caminho possível, que acho que a análise pode ajudar muito para isso também, é a gente sair um pouco desse lugar narcísico e onipotente, sabe? De que eu vou satisfazer as pessoas porque eu sou bom demais, sabe? Qualquer pessoa, né? E mais isso ainda, né? Eu vou satisfazer aquela pessoa pela qual eu quero ser satisfeito, né? Com a qual eu quero ser satisfeito. Se a gente for pensar no limite, para acontecer um ato sexual, né? Acontecer essa relação, tem que dar tudo muito certo, né? Porque, assim, a pessoa tem que estar disposta, eu tenho que estar disposto, e aí a gente tem que entender em alguma medida, né? Ficcionalmente, assim, na nossa fantasia de que a gente vai se completar ali em alguma medida, o que é uma falácia, mas a gente tem que criar essa ilusão para que a coisa aconteça, né? Enfim, tem que dar tudo muito certo para que a coisa funcione.
São muitas variáveis, né?
Exato, exato. Eu tenho que estar disposto, tenho que estar com energia, a pessoa tem que estar disposta com energia, a gente tem que ter algum tempo, né, mesmo que seja muito rápido, né, para que aquilo aconteça. Existe, em geral, uma banalização do ato sexual em si mesmo, né, e não que o ato sexual tem que ser essa coisa sublime e maravilhosa, não é isso. Mas assim, né, como se fosse muito fácil, muito rápido, vai lá e faz e tal. Bom, pode ser, mas essa relação está sendo o quê, então? Está sendo uma tentativa de gozo só. Que é possível, perfeitamente possível, ótimo, mas assim, tem suas consequências, né? Não é à toa que o sexo mobiliza tanto a gente, né? Porque é um tabu, porque através das nossas relações, quer dizer, né? O sexo não tá só na relação sexual, né? Tá no jeito que eu me relaciono com os meus amigos, tá no jeito que eu converso com as pessoas, no jeito que eu sento, no jeito que eu falo. Tudo isso diz de uma sexualidade, né? E aí, nesse sentido, atravessa a gente o tempo inteiro.
No site da Gama, você tem outros conteúdos com o tema corpo. Lá você encontra uma reportagem sobre o desconforto das cenas de sexo no cinema e na TV, outra que reúne diversos exemplos de como o corpo pode ser um instrumento político e um perfil da Naomi Nicholas Williams, ativista do Free the Nipple, no Instagram. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. E se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores, em que a gente conversou com a Nath Finanças, o Christian Dunker, a Ana Canosa e mais. Você pode ouvir no Spotify e no site da Gama. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!